Epá, sério, meu. Foi.
Ai. Pá, onde é que eu ponho o microfone? Aqui? Ok. Então. Pois é, parece que estou meio que de volta, não é verdade? Eu já nem sei há quanto tempo é que eu não gravava volume. Pá, deixem lá. Deixem-me lá e ver, por acaso estou curiosa. É que eu já nem sei qual é que foi o último episódio. Ok, foi no início de maio, dia 9 do 5. Aniversário, saber estar solteira e criar Tinder. Pá, por acaso, não que eu quisesse falar sobre o Tinder, mas desde este episódio, já se passaram quantos meses? Eu não sei fazer contas, mas já foram alguns. Pá, passou o verão todo. Entretanto, a minha vida mudou um bocadinho. Quer dizer, não mudou assim tanto. Sou só agora uma gaja que acha que é empreendedora. Mas o que eu estava a dizer? Ah, que tenho incentivado as minhas amigas que se queixam de estar solteiras a instalar o Tinder. Pá, porque dentro dos possíveis, não é? Tendo em conta que tinha namorado, gostei da experiência. Tinha e tenho. Gostei da experiência. Acho que foi enriquecedora. E acho que as pessoas que estão solteiras têm um preconceito sempre com este tipo de formas de encontrar pessoas. Mas imaginem, hoje em dia, tipo, as novas cartas é o Instagram. Tipo, imaginem, a maior parte das pessoas, hoje em dia, as histórias de amor é ah, conheci-me no Twitter, conhecemos no Twitter, conhecemos-nos no Instagram. E depois, por acaso, as pessoas quando me perguntam, tipo, ah, como é que conheceste o Francisco? Eu fico um bocado, o que é que eu vou dizer? Porque, na verdade, nós conhecemos-nos, efetivamente, começámos a falar no Instagram. Mas a verdade é que nós já tínhamos estado juntos pessoalmente uma vez, pelo menos, que ele se lembre, porque eu não me lembro. Mas pronto, isso não interessa nada. Bem, tive alto muito tempo, sinto que precisava, assim, de espacinho para pensar. Não é para pensar, foi só para arejar a cabecinha um bocado, porque andava com demasiadas coisas. Pronto, eu já falei sobre isto no YouTube e em todo lado, mas pronto, não sei se esta pausa me fez bem ou mal, porque agora sinto-me bué da cringe a gravar, tipo, não sei explicar. Mas parece que só não sei fazer isto. Ah, e vocês não sabem, mas eu agora sou uma pessoa mudada. Mudaste. Olhem, eu agora... Ai, ai, Covid. Ai, meu Deus. Eu não posso ficar rouca a gravar um episódio, pelo amor de Deus. O que é que eu ia dizer? Ah, que sou uma pessoa mudada, que agora acordo cedo. Eu acordo cedo. Eu nos últimos dias tenho acordado sempre às 7:30 da manhã. E o melhor... Melhor ou pior, é que depois não consigo voltar a adormecer. Ou seja, eu acordo e não há volta a dar. Fico acordada logo. Boa da vez, fico no telemóvel até às tantas, depois, e levanto-me às 9 da manhã. Mas pronto, interessa, acordei às 7:30. E deito-me às 11, portanto, neste momento é 00:20, que para mim, antigamente, Sara do passado, gravava podcast às 3 da manhã, era boa da tarde, não é? Aliás, era boa da cedo. Não, agora eu já me está a dar uma pedra nos olhos, preciso de os fechar. E isto é incrível. Eu acho que isto vai tudo mudar, porque amanhã vou ter um dia bué da atribulado. Posso só contar? Tipo, vocês me dão uma atribulação. Ah, merda, que é o telemóvel. Porra! É assim, eu preciso de apanhar, porque eu tenho os temas de que vou falar. Ainda não olhei para ele, mas agora estou a pescar. Porque imaginem, eu vou-vos explicar a minha posição. Eu estou deitada na cama, com o microfone pousado, digamos que quase ao pé do meu, da minha virilha, eu ia dizer pipi. Por acaso, aí a malta, pesquisem um vídeo no YouTube, eu mostrei isto no outro dia ao Francisco, isto é épico, um vídeo no YouTube que é formas de dizer vagina, eu acho que é isto. Pá, isto é, é sem, o vídeo no YouTube é 100 palavras para vagina, eu vou pôr um bocadinho para vocês ouvirem.
Vagina.
Ok, ligou.
Vagina. Xandoca, travesseirinho, bacalhau, cachanga, engole espada, carne mijada, repartida,
cabaça,
área VIP,
área fenda, VIP.
Peludinha, peludinha, babaca, xoxota.
Pá, malta, imagina, isto são 2 minutos de uma pessoa a dizer formas de dizer vagina. E depois, o melhor é que este vídeo existe para pênis, para anos e para outras coisas. Evacuar. Tipo, ou seja, é um canal no YouTube. Eu não sei se é um canal no YouTube, mas é tipo uma cena que só faz vídeos destes. Pá, eu amo isto. Pronto, eu sou fã. Sabem que eu sou boa esta pessoa que se ri com... Imagina, eu não tenho humor. Eu estou sempre a dizer que não tenho humor. Estou a dizer, ah, não tenho sentido de humor. Tipo, pronto, não acho piada a nada. Mas quando eu acho piada a uma coisa, eu acho mesmo. E eu acho piada às coisas mais absurdas. Tipo este vídeo. Pronto. E não sei o que é que estava a dizer. Ok, já sei. E a contar o dia de amanhã. Bem, eu amanhã vou ter que acordar às... Pronto, vou ter que acordar às 7h30. Mas nada que seja assim tão mau. Tirando o facto de ser meia-noite, eu ainda estar a gravar o podcast, ainda ter que o editar e o publicar, portanto, pronto, ainda temos uma longa noite pela frente. Depois disso, eu vou a um brunch. Um brunch? Não. Aquilo é um pequeno almoço. É às 10 da manhã, é um pequeno almoço, pelo amor de Deus. Ah, mas antes disso, ainda vou buscar uma coisa à casa de uma amiga minha, para trabalho, uns blocos para os kits que nós vamos fazer na marca. Depois vou ter um pequeno almoço que ela chamou brunch, que é tudo menos brunch, na Ericeira, ou seja, vou ter que me deslocar até a Ericeira, que são cerca de 30 minutos, com a Zoe a conduzir, são 25, estou a gozar. Depois vou ter que voltar de corridinha, às 2 da tarde tenho que estar no escritório porque tenho entregas e trabalhos e coisas. Depois, às 6h30 tenho que estar a sair do escritório porque temos que ir ver o jogo de Sporting. E depois tenho uma festa à noite dessa minha amiga do brunch, que é pequeno almoço. E ainda por cima, a festa é temática. Pá, eu adoro quando invento estas coisas. A festa é temática, a festa da praia ou a festa do azul e branco. Pá, amo de charras, mas tipo, podias, não é, ter consideração que eu vou ter um dia, eu é da cheia e vou ter que estar a pensar de manhã o que é que vou vestir, que seja azul e branco e que combine e que fique gira, porque amanhã, depois à noite... E pronto, estou bem estressada. Eu estresso quando tenho dias com muitas coisas. Vocês agora... Agora vão usar comigo a dizer que isto não é um dia com muitas coisas, mas eu juro que é. É que eu vou ter que passar a tarde no escritório e depois tenho o jogo de Sporting. E estressa-me ter que andar de um sítio para o outro, estão a perceber? Se calhar não estão a perceber, mas pronto. Não interessa também. Entretanto, já começaram as aulas e eu cadê aulas, não é? Voltei de Itália. Pá, que foi grande viajão. Eu agora... sinto que férias em setembro é a minha cena. Eu o ano passado fui para a Croácia e imaginem, é bué da bom vocês sentirem que as outras pessoas já estão todas meio que a começar a trabalhar e vocês estão a ir de férias, até estão a faltar às aulas, a faltar ao trabalho. Pá, faltar ao trabalho não é muito conveniente, não é? Mas pronto, eu senti isto estas férias, eu senti completamente a faltar ao trabalho, mas pronto, deixei a minha mãe encarregue de gerir mais ou menos ali as coisas e conseguimos. Conseguimos! Mas pronto, fomos para a Itália, fui com o Francisco e pronto, eu digamos que tenho uma relação muito especial com o país, porque o meu pai é italiano e toda a minha família paterna é italiana, ou seja, o meu pai não é meio italiano, ele é mesmo italiano. Ele conheceu a minha mãe numa saída, numa discoteca em Tenerife, lá o que foi. E pronto, ou seja, o meu pai é italiano, eu passei muito da minha infância, vida, whatever, em Itália, porque ia lá todos os anos, ter com a minha família, não sei o quê. Entretanto, já há algum tempo que não ia lá, e pronto, estava cheio de saudades. Eu sinto-me em casa, é de estranho eu dizer isto, é um bocado presunçoso, se calhar, a dizer isto, mas eu sinto-me mesmo em casa quando estou lá, porque, pá, adoro a língua. Adoro quando não tenho muita gente a ouvir-me a falar e posso falar italiano à vontade. Tipo, só tinha o Francisco, que eu tenho zero vergonha dele, então podia falar à vontade. Porque eu tenho vergonha de falar italiano, é uma coisa estúpida, mas é verdade. E sinto que as pessoas me compreendem. Imaginem, eu a comer sou bué italiana, tipo, sou 100%, acho eu. E então, aquelas manhas dos italianos, eles lá têm, que as pessoas cá em Portugal ficam bué do género: porquê que estás a fazer isso? Porquê que és esse ingrediente? Porquê que isso faz assim? E lá é bué, as pessoas fazem isso sem eu ter que pedir. E é mesmo relaxante, porque para mim a comida, eu sou muito esquisita. E então para mim a comida é sempre um... pá, é um grande struggle. Tipo, imaginem, eu sei que quase ninguém passa por isto, mas acredito que há uma pessoa... pá, e só ver uma pessoa que se identifica eu já fico bué da feliz. Imaginem... vão à casa do vosso namorado jantar pela primeira vez e ficam nervosos por saber o que é que será que vai ser o almoço e se eu não gostar da comida, depois o que é que eu vou fazer ao prato e se eu não conseguir comer e se me vier o grego à boca. Pronto, eu fico assim sempre, em todas as situações. Imagina, eu penso, vou viajar para não sei onde, ai, mas o que é que eu vou comer, não sei o quê, não sei o quê, e eu fico mesmo estressada com isso, porque eu sou bué da esquisita, bué da esquisita, bué da esquisita. E eu só queria que isto passasse, porque eu acho que não vou conseguir dar comida aos meus filhos. É só isso que eu penso. Porque imagina, se eu não gosto de nada, ou muitas coisas, ou muito poucas coisas, eu vou ter que cozinhar essas coisas estranhas para os meus filhos, estão a ver? Mas pronto. Sobre Itália, pá, eu adoro isto. Adoro, tipo, perder-me nas conversas e voltar. E vamos voltar. Já tinha saudades de poder fazer isto. Porque eu, quando estou a falar com uma pessoa, normalmente, imaginem, estou com o Francisco no carro, ou estou com a Rita no carro, ou estou com alguém no carro, a falar sobre as coisas da vida, eu não consigo não é devagar. O que é que eu estou a tentar dizer? Devanear. Isso não existe, essa palavra não existe. Desvanear. Perder-me. Como é que se diz quando se perde uma conversa? Pronto, eu não consigo ser assim tão rápida nos meus raciocínios, porque agora eu estou a falar sozinha. Então, eu estou a ter raciocínios sozinhos com a minha cabeça. É como se vocês, durante o podcast, eu estou bem acelerada, desculpem, parece que estou na velocidade de um bonzinho. Parece que quando eu estou a gravar podcast, vocês entram na minha cabeça e acompanham todo o meu raciocínio, estão a ver? E quando eu estou com uma pessoa no carro, eu não posso fazer isso, porque eu acho que senão as pessoas iam achar todas que eu era maluca. Porque eu tenho um bué de pensamentos a cada minuto. Mas pronto, o que eu estava a dizer? Itália, vamos voltar. Bem, adorei, foi mesmo brutal. Nós fomos em imensos sítios do norte de Itália. Fizemos uma viagem um bocado diferente. Eu gosto bué quando são viagens diferentes. Imaginem, há bué de coisas que estão na moda, tipo Zitano, ou ir não sei onde, ir a Bali, pronto. Essas coisas estão na moda e eu adoro, sinto-me feliz quando saio um bocadinho do diferente e descubro sítios bué de fixe que não havia sido tanta gente a descobrir antes. Na verdade, são sítios completamente conhecidos, mas que simplesmente eu nunca tinha visto ninguém muito conhecido ir lá. Muito conhecido da minha parte, tipo amigos meus. E então, fomos fazer uma viagem pelo norte de Itália, pá, e aquilo foi brutal. Entretanto, ainda tivemos a experiência de pagar 250 pau e ir à Fórmula 1, ir ver a corrida em Monza, que, by the way, imaginem, eu sinto que aquela tinha que ser a corrida, a primeira corrida para eu ir ver. E agora vocês perguntam, mas tu gostas de Fórmula 1? Pá, já, agora gosto. O Francisco influenciou-me nestas coisas de tipo de desporto. Imaginem, eu odiava completamente futebol. Eu não gosto agora. Não é que eu gosto de futebol, mas eu gosto de ir ver os jogos e da sensação de estar lá. E gosto, por exemplo, adorei ver... Isto foi europeu ou mundial agora? Foi europeu. eu sei, percebo bem. Percebo tanto que até sabia. Pronto, adorei ver o europeu, por exemplo, agora. E gosto de jogos pontuais, estão a ver? Mas não tenho aquela febre do futebol, obviamente. Mas pronto, o Francisco conseguiu-me convencer a estas pequenas coisas do desporto que eu pensava que nunca iam acontecer. Pá, Fórmula 1, imaginem, é o pior desporto para se ver... ao vivo, não é? Porque não me batam, mas imaginem, é ridículo pagar 250 euros para ver os carros durante um segundo a passar por mim e ficar toda excitada. Imaginem, eu senti que lá, não sei se muita gente quer saber sobre isto, mas eu senti que lá, cada coisa que acontecia, as pessoas gritavam e ficavam bué da felizes. Imaginem, passava um helicóptero, passou o reboque com o carro do Mazepin. Mazepin era de Mazepin, acho que era. E as pessoas, passava a ambulância, safety car, pronto. Ou seja, cada coisa que acontecia na pista ou fora dela, passaram os gajos mascarados de Super Mario e não sei o quê, e Luigi, pronto. As pessoas gritavam com tudo o que acontecia. Ou seja, estão ali mesmo a viver a experiência. Ou seja, eu acho que foi uma experiência brutal, principalmente por ter sido em Monza, porque aquilo é gigante, é um parque natural enorme. Pá, e nós fomos porque sentimos que era o destino. O Francisco ama a Fórmula 1, ama mesmo, tipo, com todo o seu amor e devoção. Eu diria que não é quase mais que o Sporting, mas ele ama mesmo Fórmula 1. Oi, bati com o anel na chávena de leite, porque tive a beber leite há bocado. Yeah, eu agora voltei ao leite porque sinto que já estou a ser autonal, estão a ver? E então pronto, aquece leite naquela coisa que comprei, que mostrei, sabem? Aquela coisa da Nespresso que aquece leite. Pronto, essa cena, bué da fixe. Nespresso, se quiserem, pá, não me importava nada que patrocinasse este podcast. E perdi-me outra vez. Meu Deus, socorro. Pronto. E Monza, pronto, é em Itália. Portanto, eu amo a Ferrari. Portanto, foi o sítio perfeito para só ter adeptos. Adeptos? Diz-se adeptos. Quando é Fórmula 1, não sei. Pronto. Fãs, whatever. Pessoas que gostam da Ferrari. E então senti-me acompanhada. Pá, depois foi a corrida em que o Hamilton, eu digo Hamilton, Hamilton parece a dizer um gajo tipo um português, eletricista, o Hamilton, estão a ver? Yeah. Hamilton. Bem, não consigo dizer e agora vamos lá comigo. Conversa open, se esperaram, pumba, e o Leclerc esteve em primeiro lugar durante 3 segundos. Portanto, foi uma corrida muito emocionante. E pronto, foi uma experiência incrível, mas a parte que eu gostei mais foi mesmo os aviões no céu a fazer a bandeira de Itália. Acho que isso, pá, valeu pelos 250€. E pronto, tirando tudo isso, Itália foi incrível por causa de todos os sítios que nós vimos. Pá, aconselho, vou publicar o vlog se quiserem depois ver e aconselho imenso. Nós curtimos, principalmente do outro hotel. Imaginem, quando as pessoas me perguntavam assim, ah, quais é que foram os custos da viagem? Eu só pensava... 150€ na Fórmula 1, 300€ uma noite naquele hotel, no outro dia no restaurante gastei 50€, pronto, é assim. Yeah, imaginem, eu não vou, os meus custos não são exemplo para ninguém, porque eu acho que Itália é um sítio onde se consegue ir para lá e poupar, se vocês conseguirem ter uma vida mais ou menos regrada, e não esbanjarem todo o vosso dinheiro em restaurantes bué da caros e não sei o quê, acho que conseguem, porque têm opções bué da baratas para tudo. Mas nós quisemos especialmente fazer uma viagem cara. Não é quisemos, né? Não queríamos gastar dinheiro, mas queríamos fazer certas coisas e estar em certos sítios, e então demos-nos esse luxo. Pá, porque as semanas todas anteriores andávamos a trabalhar demasiadas horas por dia, portanto, eu sinto que merecia. E então, também estive num hotel... Ah, queria bem falar sobre isso! Bem, estive num hotel que era, pá, brutal, que eu por acaso vi pelos Explorosaurus, que eles tinham estado lá, não sei se sabem, é um casal que faz viagens juntos e tiram fotografias, tipo, uau, pronto. E então nós decidimos ir para lá e, pá, aquilo, o hotel era incrível, mas o hotel era maioritariamente para ter experiências instagramicas, estão a ver? Ou seja, imaginem, vocês vão para o hotel e pagam uma noite, mas depois os extras do hotel, ou seja, aquelas experiências todas que as pessoas ficam malucas por ver, tipo o jacuzzi com o champanhe e o pequeno almoço com os lamas e a piscina não sei o quê, isso é tudo pago à parte. Portanto, estavam lá umas influencers que tiveram lá o mesmo dia que nós, não é? 2 dias, pronto. E pá, eu fico completamente irritada, porque imaginem, eu percebi, eu sou influencer, não é? Com aspas ou sem aspas, ou como quiserem. Ou seja, eu também tiro fotografias, e eu sei que as minhas fotografias não são nada de jeito, e não sei o quê, o meu Instagram não é nada, tipo, eu não vivo para o Instagram, obviamente, mas faz-me confusão que as pessoas vão para um sítio, pá, por muito que seja a trabalho, e não desfrutem. Imagina, estava lá uma rapariga, que estava, pronto, eram duas, e estavam tomar o pequeno almoço com os lamas, que pronto, são aqueles irmãos fofinhos, amorosos, amorosos. E elas, imaginem, tiravam fotografia, o lama aproximava-se delas e elas, assim que acabavam a fotografia ou o vídeo, tipo, viravam costas e vazavam, nem sequer lhe davam uma festinha, ou seja, parecia que estavam infelizes em estar ali e que não estavam a aproveitar mesmo nada, mas depois para os vídeos e para as fotografias, tipo, sorriam e ficavam mesmo tipo, opa, ai que querido, deixa-me lá tocar-lhe. E isso estava-me a irritar profundamente, tipo, pediram um pequeno almoço gigante para o jacuzzi e não comeram. Deixaram lá as coisas e tiveram horas a tirar fotografias. E pronto, eu e o Francisco estivemos a observar este fenómeno e eu de facto, pá, fiquei mesmo pasmada, porque quando nós vemos aquelas coisas fofinhas no TikTok ou no Reels ou nas fotografias das pessoas e, pá, principalmente quando são casais, estão a ver... Aquelas coisas todas, aquilo é tudo bué da fake, tipo, para haver um timelapse de duas pessoas a correrem para a água e a darem um mergulho e a abraçarem-se, a pessoa teve que pousar o telemóvel, pôr a gravar e forçar um bocado aquilo. Então, pronto, debrucei-me sobre isso e pronto, achei curioso e achei que queria falar sobre o assunto. Sabem o que é que eu estou a fazer? Eu estou a falar mais pausadamente, que é para conseguir desbloquear o telemóvel e ver qual é que era o próximo tema. Ah, já sei! Este verão fui levar a vacina, depois todo aquele meu drama que tinha tido com a vacina. E, pá, levar a vacina foi bué da chill. Imaginem, eu sinto-me bué da forte, porque eu nem tive... Eu tomei a Pfizer e eu nem sequer tive sintomas da segunda dose. Vocês estão a perceber isso? Todas as minhas amigas estiveram a morrer com a segunda dose. A morrer. Tipo, primeira dose, já, ninguém teve bem... Nada, era só dor no braço e não sei o quê. Segunda dose, todas as minhas amigas a morrer, a morrer, a morrer. Ai, bué da febre, dores no corpo, não sei o quê. Eu tinha-me preparado para esse dia estar a morrer. bué da bem. Não senti nada, 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 nada. Só uma ligeira dor de cabeça, mas como eu tenho dor de cabeça, tipo, imaginem, eu agora estou com uma dor de cabeça, ontem tive uma dor de cabeça, pronto, eu tenho enxaquecas crónicas, sem razão aparente, e portanto, pá, para mim foi só mais um dia na minha vida, portanto acho que nem associei a vacina, então foi incrível. Só que agora está a acontecer uma coisa que é, e eu tinha já este tema para falar antes de sequer saber isto, para abrir as discotecas, né? Obviamente tínhamos de falar sobre isso, mas o que é que está a acontecer? É que eu sei que vocês, ou muita gente, acha que eu não era uma pessoa regrada com o Covid, mas eu era bué. Eu tinha, pá, obviamente estive com amigos meus e ainda estou e vou estando e não sei o quê, mas eu sou a pessoa que manda uma mensagem no WhatsApp e eu sou aquela pessoa que pergunta: ah, quantas pessoas é que vão? Quem é que vai? Ah, e onde é que vocês estiveram? O que é que vocês têm estado? Eu sou essa pessoa. Eu sou a pessoa que continua sem cumprimentar a maior parte dos amigos, tipo, com um abraço e não sei o quê. E, opa, se calhar há bué da gente assim, mas no meu núcleo, nas pessoas que eu conheço, as pessoas já começam um bocado a cagar-se para isso. Pá, para cumprimentar se calhar não, mas a cagar um bocado... Pronto, já não perguntam tanto, ah, quem é que vai, quantas pessoas, não sei o quê, e eu continuo a perguntar. E eu sinto que agora comecei a ficar com um bocado de medo de estar em situações de muita gente. Imaginem, eu em Itália, foi acho que o sítio onde eu tive com menos cuidado. Eu não usei mais máscara durante imenso tempo, porque eu senti que quando estava lá não havia Covid, porque as pessoas lá estavam-se bem a cagar e não usavam máscara. Pá, parecia que não havia Covid, literalmente. E então... eu fui-me descuidando um bocado e pronto, e percebi que estou muito complexada com ainda certas coisas que vamos fazendo, tipo estar com pessoas. Agora, quando penso em discotecas, eu claramente, imaginem, eu na abertura do dia das discotecas eu acho que não consigo ir. Eu amava, era a coisa que eu mais amava na minha vida, e eu sei que já muita gente se vacinou e não sei o quê, mas eu parece que estou com este medo de estar com pessoas e de fazer coisas e de imaginar sítios com muita gente. Começo a ficar com... parece que é fobia. E pronto, portanto vou ter que resolver este pequeno problema, mas pá, deixa-me mesmo feliz, tipo, começar a ver trânsito na rua e olhar. Imaginei, hoje passei pelo Arco e estava bué de grupos de pessoas, e isso deixa-me mesmo tranquila. Estão a ver? Au! Aí é bem, agora magoei-me. É que isto não foi o meu dedo, isto foi o anel a bater na taça do leite outra vez. Yay. E pronto, parece que as discotecas vão abrir. Eu ainda não sei se estou preparada ou não. Até porque, imaginem, eu tenho uma questão aqui muito grande que me anda a atormentar os últimos tempos, que é, malta, eu tenho 23 anos. Ou seja, eu meio que já não tenho idade para ir ao Urban. Aliás, o Urban acho que faliu. Portanto, não sei bem como é que isso vai ser. Ou seja, imaginem, eu comecei a sair com 16 anos. Ou antes, mas pronto, com 16 anos comecei mesmo a ir a discotecas regularmente. Ou seja, as pessoas que eu vou encontrar agora em discotecas são muito mais novas que eu. São aquelas pessoas, ou é aquela geração, eu não sei se é, mas eu acho que é, a geração bué do TikTok, que faz dancinhas e não sei o quê. E então, é mesmo estranho, ou seja, eu não quero ir invadir o ambiente de pessoas mais novas, porque é estranho, estão a ver... Ah, não sei, agora parece que anda velha snob. Não é isso. Até porque eu odiava quando, por exemplo, passava em Santos e gajos mais velhos, quando eu tinha tipo 16 anos ou não sei o quê, passavam por mim e diziam: ah, grande pitalhada, não sei o quê. Tipo, como se eles já não tivessem tido a minha idade e já não tivessem ido para Santos com aquela idade. Portanto, eu não sou nada de julgar, ou seja, isto não é com as pessoas mais novas, mas sim comigo. Devia haver um sítio para pessoas desta faixa, 22, 23, 24 anos, é que nós tivemos aqui um grande gap de não sair, que era a idade em que devíamos ter saído bué, porque agora já começamos todos meio que a trabalhar e não sei o quê, e já começamos a sair menos, e agora estamos todos com a febre de sair. Para onde é que nós vamos? Podem-me dizer. Pá, abram uma discoteca para maiores de 21 e pronto. Eu acho bem que as discotecas deviam ser por faixas etárias. Acho que devia haver... isto era a grande ideia, eu acho. Porque, primeiro, imaginem, as músicas não são iguais. Por exemplo, as pessoas acima dos 30 ou 26 ou 27 já ouvem músicas, se calhar, de outro tipo de geração. Eu gosto dos meus clássicos da minha geração. Os mais novos que eu gosto são dos clássicos deles, da geração deles. Então, eu acho que devia haver discotecas para gerações. Tipo, com faixas etárias. boa tarde, aqui só entram pessoas desta idade. Pá, se gostares bué desta música, também podes entrar. Pronto, e abriam assim pequenas exceções. Digam-me o que é que acham. Mas pronto, olhem, deixem cá ver em quanto tempo é que nós vamos. 24 minutos, pá, já, eu acho que para episódio de retorno, eu acho que está bué da bom, não acham? Preciso bué de saber se gostaram. Eu acho que disse imensas vezes, tipo, e agora, ainda bem que disse isto no fim, que é para vocês não repararem, a não ser que sejam psychos e vão, tipo, ouvir o episódio todo outra vez. Entretanto, malta, eu acabei hoje Sex Education e, pá, foi a melhor série. Pá, não foi a melhor série, mas a série é mesmo bué da boa. É que a série é literalmente educacional, ensina imensas coisas, fala sobre temas super importantes e deixa-me feliz. Eu estou feliz a ver os episódios. Pá, é bué da boa. Vejam se ainda não ouviram. E pronto. Pá, acho que é isso para este episódio. Prometo que não desapareço. Vou tentar na próxima sexta estar aqui. E já sabem. Take a value. Sem tomar. Não se esqueçam. Isto é importante.